Boa noite, minha gente. Começando mais uma Economia Divina. Que alegria, que bom estar aqui. Bom, antes de iniciar o nosso bate-papo com a Ana, eu gostaria de reforçar o objetivo, né, da Economia Divina, dos nossos encontros semanais. Então, o objetivo da Economia Divina, desse podcast, desses encontros, é compartilhar, né, promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e autodescoberta para despertar a consciência. E por que esse nome, Economia Divina? As pessoas me perguntam muito, né? Ah, eu gosto tanto desse nome, eu acho tão interessante. Tem outras que nem tanto, né? Realmente pergunta, mas por que esse nome? E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, porque a experiência do outro pode servir de inspiração, dicas e até cura. Tudo vai depender da abertura para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso é economia divina. Em outras palavras, o universo utiliza tudo à nossa volta, exatamente tudo, para trazer sinais, sincronicidades e aprendizados para o que precisamos no momento da nossa vida. E esse sinal pode vir de qualquer lugar, pessoa, forma ou meio. Você já ouviu a frase "nada acontece por acaso"? Pois é, virou um clichê, mas é real, gente, é muito real. E eu costumo dizer também que são muitos os caminhos, mas o objetivo é um só: se reconectar com a nossa própria essência. Mas sem mais delongas, no episódio de hoje eu tenho a honra de receber Ana Maria Fernandes, que é formada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador, Bahia. E durante 20 anos ela foi proprietária do restaurante Monfilé. Eu acho que é assim que fala, né, Ana?
Sim.
No Farol da Barra. Após seguir um chamado do seu coração, ela encerrou as atividades no restaurante e em 2003 fundou o grupo de estudo de um curso em milagres, que é um CEM Bahia. Em 2015, ela descobriu um curso de amor. E um ano depois, fundou o espaço Estação do Ser, que tem como objetivo ser um centro de estudos para despertar, para o despertar da consciência. Bom, mas antes de eu passar a palavra para a Ana, para ela começar a contar as experiências dela aqui para a gente, desse processo, eu gostaria de informar a vocês que o Léo não está mais com a gente. Sua passagem foi breve, porém, com muitos aprendizados. Então, meu querido Léo, eu agradeço muito a você, né, pela sua contribuição e pelo tempo que você passou aqui com a gente. Nós já conversamos, mas eu agradeço assim ao vivo, né, pela presença dele, né? Bom, e eu também quero aproveitar e convidar a você que a se inscrever no nosso canal na Economia Divina. Assim você será avisado dos próximos episódios. E além disso, você apoia o nosso canal, né, o canal, e contribui também para a distribuição desse conteúdo, né, para chegar em mais pessoas, né? E se sentir que as experiências da nossa convidada pode inspirar pessoas conhecidas, né, do seu entorno, compartilhe esse vídeo com elas. Então, Ana, muito obrigada pelo seu sim, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, um prazer tê-la aqui, né, para ouvir um pouco as suas histórias. Seja muito bem-vinda.
Pois é, imagine então a minha alegria de estar aqui nesse momento para falar um pouco dessas experiências maravilhosas que a vida me trouxe, que Oxalá possam servir de inspiração, porque é maravilhoso nós podermos compartilhar algo que seja a vida acontecendo sem que possamos estar controlando, mas num fluxo que é divino e maravilhoso e que muitas vezes a gente nem nota enquanto está vivendo, a gente compreende depois, um pouco depois, puxa, olha quanta coisa foi acontecendo e quantas coisas me deram uma nova percepção do quanto eu não sei exatamente onde a vida está me levando, mas eu estou vivendo e eu estou experimentando, né, essa alegria, mesmo sem poder controlar.
Muito bom, muito bom. Querida, conta pra gente onde tudo começou. Quais foram as suas inquietações, né? Enfim, como é que você começou? Por onde você caminhou nesse caminho aí, né? Caminhou por esse caminho, né, da jornada do autoconhecimento, da autodescoberta. O que, que você sentiu? Conta pra gente, assim, o que você sente confortável, é claro, de compartilhar.
Sim, então, onde começou foi bem cedo, porque eu fui a primeira filha de um casal que veio para o Brasil, veio da Espanha para o Brasil e enfrentou tempos muito difíceis, né? Vieram de uma guerra civil e trouxeram o sonho de viver aqui e descobrir que podiam realmente ser prósperos com o trabalho. E isso me deu a oportunidade de eu receber a abundância da vida, porque eu me senti sempre muito bem cuidada e sempre com muitas coisas novas. Até que fui estudar e estudando eu descobri que na minha escola havia um sentimento religioso, né? Que era o sentimento de estar em contato com algo que eu experimentava, muita emoção. E aí, então, eu fiz a minha primeira comunhão. Eu fui batizada na Igreja Católica e, ao fazer minha primeira comunhão, eu me descobri apaixonada. Então, eu tinha 10 anos e eu já estava apaixonada pelo amor. E eu não sabia que estar apaixonada pelo amor fosse um contínuo, porque todos nós somos apaixonados pelo amor, embora nem sempre a gente consiga reconhecer isso e expressar, mas meu amor por Jesus foi sempre muito intenso e eu cantava no coral da escola e minha vida transcorreu sempre assim, dentro de condições muito fáceis de estar agradecendo, né, por tudo. Até que veio a minha adolescência e eu me casei, tive filhos e entendi que eu precisava ser bem-sucedida, ser independente, acrescentar à minha vida essa condição de ter, de ser próspera, como meus pais estavam sendo prósperos. E aí, então, aos 40 anos, eu já tinha realizado os meus sonhos de ser mãe, tive um casal de filhos, Lucas e Andréa, consegui um restaurante que era muito próspero e trazia muitos relacionamentos bons, mas vieram algumas incertezas. E pela primeira vez eu comecei a buscar e querer entender o que é que verdadeiramente importava. Como eu ia passar para meus filhos a essência, já que o ter não bastava. E isso parecia uma coisa muito, vamos dizer assim, que me deixava confusa. Puxa, como eu posso dizer que me sentia uma herdeira das bênçãos, né? De família, de Deus, de saúde, e isso não bastava. E aí, então, é quando eu vou numa busca de compreender o que é que está dentro, como é essa busca para dentro. E aí encontrei uma escola de meditação, foi a Brahma Kumaris, que me convidou para passar 21 dias na Índia. E aí fui até a Índia e senti esse impulso para ser uma monja. Já estava divorciada nessa época, para fazer serviço no mundo, para encontrar esse amor puro, essa pureza para estar me relacionando com as pessoas. Mas logo eu percebi que os meus filhos precisavam de mim, eram adolescentes, e voltei e senti que eu precisava realmente me preparar para uma nova oportunidade de servir. Foi quando eu encontrei a Arte Mahikari, que é uma escola japonesa. E aí eu tive também essa oportunidade de compreender outra cultura muito diferente da Índia, imagine.
Eu nunca ouvi falar essa escola. Qual que é o nome dela e o que que
A
é?
Arte Mahikari, ela é parecida com a igreja messiânica, só que a igreja messiânica usa as mãos para essa parte do plexo. E a Arte Mahikari usa a imposição da mão para essa parte daqui, que chama frontal, e essa parte de trás da cabeça, da nuca, com a parte principal e os rins. Então, é uma purificação somente nessas áreas de imposição das mãos, de uma mão de cada vez, mas que tem também 26 pontos. Então, é uma escola que me convidou, me levou ao Japão. Eu fiz três seminários, fiz seminário básico, intermediário, fiz seminário superior, que é abençoar.
É como uma terapia? Ah, você falou.
Não, não,
Não.
não, é como uma oração em japonês, e que a gente faz duas reverências, bate três palmas, faz a oração em japonês e fica 10 minutos com essa condição de sentir que há uma energia que vai estar ali purificando e as coisas vão ficando mais leves, mais limpas, mais fáceis. Então, se transforma como se tivesse uma poluição no mundo invisível, que ela é neutralizada totalmente, né? E isso, assim, me levou a muitos momentos de levar pessoas que estavam adoentadas, pessoas que estavam em hospitais, amigos, porque nós temos essa condição mental muito voltada, né, para aquilo que não é. A gente percebe as coisas pelo lado contrário, né, e por isso temos tantas preocupações. Então, quando você sente que a energia é ordem e a ordem é o que é o mundo real, aí naturalmente os campos se unificam e nós ficamos dentro desse campo unificado em que tudo se torna mais claro, mais quieto e naturalmente as pessoas sentem que paz é saúde, porque paz é saúde interior, né? E aí eu tive essa experiência, mas isso não bastou. Eu ouvi falar no curso em Milagres e por uma questão de que vi um anúncio de reconciliação do masculino e do feminino. E aí eu tinha 40 anos e fui a esse chamado para Chapada Diamantina e fui lá em Lhotse Lórien, no Vale do Capão. Fiz esse encontro com Meiste e Craig Gibson, que eram da Escócia, e vieram e nos convidaram como grupo para ir até a Escócia para conhecer a comunidade Findor. E
Que é uma
então,
comunidade que eu tenho um sonho de conhecer.
isso, e foi muito bom. Nós éramos 15 pessoas, algumas daqui da Bahia, outras de outros estados, e fomos o primeiro grupo em 1996. E passamos lá também 21 dias na Escócia. E então foi maravilhosa a experiência, porque eu encontrei com a Eileen Kedi, que foi a fundadora da comunidade, e chegamos lá e poucos dias depois o marido dela se acidentou e faleceu, o Peter Kedi. E eu vi que todas as pessoas se reuniram no anfiteatro para lembrar das coisas da vida dele e poderem sorrir. E aquilo me deu assim uma visão totalmente diferente da comunidade, da vida, da passagem na Terra, de como a gente pode estar se relacionando mesmo diante de um momento tão dramático como aquele,
Sim.
mas que em hipótese alguma se separa ou se isola ou busca alguma coisa interna para não compartilhar. Tudo seria compartilhado e fizemos danças, uma dança circular para aguardar que tudo aquilo se esclarecesse, porque era só uma notícia. E eu vi assim essa comunidade de tantas outras formas se unindo, porque essa é a questão, né? Como nós, seres humanos, podemos estar próximos, aconteça o que acontecer, e nos sentirmos unidos no que está acontecendo. Então, essa foi uma experiência muito interessante, porque eu não tinha quase hábito de trabalhos pesados, e numa comunidade se faz trabalhos pesados, e se trabalha com jardim, e se trabalha com compostagem. E se trabalha com uma cozinha que cozinhava para 150 pessoas.
Uau.
Mal conseguia carregar uma panela, mas, enfim, a gente sente que o propósito da comunidade é exatamente essas experiências novas de cooperação. E lá o tema era o amor em ação. E o amor em ação.
Vocês foram para um evento lá,
Não, nós fomos para uma experiência de como a comunidade vive o dia a dia, que é trabalho, trabalho e trabalho. Então, a comunidade trabalha, trabalha para se alimentar, trabalha para limpar, trabalha para plantar, trabalha para colocar, varrer as áreas, fazer jardinagem.
ai, que delícia.
E é o estar na comunidade para fazer o que é preciso que seja feito. E nisso, não há o que pensar, há o que fazer. E isso é o que eles chamam de amor em ação. Amor em ação, eles colocaram para duas pessoas de nacionalidades diferentes que os seus países pudessem estar em guerra. E que essas duas pessoas, por exemplo, um americano e um russo, na época era uma Guerra Fria. Então, iam para lá pessoas de todas as nacionalidades. Então, que essas pessoas se unissem quando os seus países fossem bem diferentes e intolerantes, talvez, se unissem para fazer algo juntos. Levantar uma parede, lavar pratos. Para compreender que na hora da ação, do trabalho, da tarefa, da atividade, não importa a nacionalidade, não importa o que cada um pensa, tudo se edifica com o trabalho. O trabalho tem proveito, independente do que as pessoas pensam, mas estão juntas trabalhando. Então, esse é o amor em ação. E a prática dessa comunidade era justamente que eu e você pudéssemos estar frente a frente para praticar uma escuta colaborativa, que era de 3 minutos. Eu podia falar durante 3 minutos, você tinha que repetir o que eu falei. Você falava 3 minutos e eu repetia o que você tinha falado. Então, nisso a gente percebe a atenção plena, a gente percebe a capacidade de receber o outro, a capacidade de escutar e de não mudar o significado do que foi dito, porque sempre, às vezes, se substitui alguma palavra. Então, tinha essa prática de escuta colaborativa. E o amor em ação aceitava qualquer tipo de dupla com conflitos. Porque
Uau!
na ação os conflitos se dissolvem.
E aí vocês tinham assim momentos que vocês compartilhavam essas experiências, o que vocês sentiam? Como é que
Sim, mas pouco tempo. Nós meditávamos 7 horas da manhã, preparávamos o café, porque tinham os que trabalhavam no restaurante, refeitório, aliás, no refeitório, aqueles que iam para outros tipos de atividades fora. Então, nós trabalhávamos mais tempo, tínhamos pausas nos grupos de trabalho, naquela tarefa. E sempre tinham pessoas de várias nacionalidades, então não se sabia a língua.
Olha
Não
só.
entendíamos a língua, porque eram pessoas de várias línguas. E quando nós entrávamos na cozinha do refeitório, se acendia uma vela para o Espírito Santo. Sorteava e um levava a música que colocava como música de fundo, a música da sua escolha. Então, todos
Uau.
que estavam ali cozinhando estavam ouvindo aquela música de um que pôde escolher. E aquela vela acesa mostrava o Espírito Santo que estava presente, que é essa língua do coração, essa língua do espírito, essa língua da verdade, que fazia com que tudo se cozinhasse, porque cada um escolhia a comida que queria fazer. Mas imagine, por exemplo, eu nunca tinha cozinhado para muitas pessoas, para 100 pessoas. Então, o máximo que eu poderia fazer era uma salada. Então, algumas coisas tinham que ser aferventadas, aquele repolhinho de Bruxelas, acho que é couve de Bruxelas, que era uma couve pequenininha. Então,
Pois
as
é.
coisas mais simples eu procurava. Mas tinha que ter várias coisas para preparar para o almoço. Alguém tinha que preparar feijão, alguém tinha que preparar arroz, alguém tinha que preparar salada. Tudo isso sem nenhum planejamento.
Ah, então se reunir em grupo e naquele momento cada um ia fazendo
O
aquilo que
que sentia, o que
sentia.
sentia de fazer
Ah.
e falava línguas diferentes.
Nossa, deve
E
ser.
tudo acontecia, e
Pois
tudo acontecia,
é.
porque o amor está em ação, o amor é a ação.
É que
Se cada
vocês estavam reunidos em um propósito, né? Então, eu sinto por isso que acontecia, né?
isso, colaborativo, totalmente colaborativo, mas não tinha comando, cada um se colocava, entende? Então,
Sim.
não tinham essas reuniões para estarmos compartilhando algo que fosse para algo, vamos dizer assim, que pudesse se modificar. Era aleatório. Era aleatório. Muitas pessoas se encontrando com muitas pessoas e o nosso grupo estava numa casa. Então, quando nós chegávamos nessa casa, aí nós encontrávamos alguns, falávamos com alguns, mas normalmente eu estava muito cansada. É como se a nossa maneira de pensar e de se expressar podia esperar, porque nós estávamos dando as nossas mãos, dando a nossa vontade de cooperar, de colaborar, e observando, porque vem muitos julgamentos.
Eu tô aqui imaginando assim, deve ter sido uma experiência incrível, né? Porque a gente, nesse lugar assim, primeiro da escuta ativa dos 3 minutos, eu já fiz algumas experiências, algumas vivências em relação a isso, porque eu fiz um curso enfim, de comunicação não violenta, e um dos pilares é a escuta ativa, do mindfulness também. E, então, é muito desafiador no início a gente escutar sem começar a criar resposta para aquilo que a gente está escutando, ou não só a resposta, mas interpretação, né? Logo, quando você fica nesse lugar mental de interpretação e de criar respostas para o outro, você não escuta o que o outro está dizendo de maneira genuína.
Você
Então,
não
eu já.
está vazia, você não está vazia para ouvir. Você está sempre já projetando o que o outro deve estar dizendo. o que ele deve estar pensando. Isso é desconcertante.
Pois é, aí fora o julgamento, imagine, e nesse lugar de ter um grupo com diversos idiomas, né, que talvez muitos a gente nem consiga, vocês nem consigam entender, é nesse lugar, eu acho que precisa ter uma presença para entrar numa harmonia, né?
Sim.
Porque se não tem uma liderança, isso, no caso...
Isso. Uau. Então você tem que se manter calmo e você tem que compreender que é com presença. É com o seu olhar, é com o seu gesto, é com a sua calma que você vai conseguir os ingredientes todos para cozinhar. Ficava numa dispensa. Nós íamos nessa dispensa ver o que tinha nessa dispensa para escolher o que cozinhar. Então, assim, vinham muitas intuições. Muitas intuições. E aí você sentia o quanto nós nos limitamos, que na hora desse momento tão, vamos dizer assim, desafiador, você vê tantas possibilidades que você quer realmente, você deseja entrar aí com o melhor de você. Sim. E aí é muito bom você poder se... Porque nós falávamos português, a maioria deles falavam inglês. Porque mesmo lá tinham israelenses, lá tinham russos, mas, de alguma forma, a maioria falava inglês. Mas nós que falávamos português, que não entendíamos inglês, ficávamos realmente nesse lugar de nos comunicar pelo coração. E as coisas aconteciam, naturalmente acontecem.
Sim. Uma coisa que você falou que é interessante, né? O que eu entendi é que você foi para a Chapada, conheceu esse casal, eles e quem estava... o pano de fundo era um curso em milagres.
Pois é, ainda não sabia. Eu ainda era o livrinho dos anjos. Tinha um livrinho dos anjos de Sônia Café. Sônia Café é uma brasileira que foi até lá e teve essa inspiração. E aí eu vi que lá tinha o jogo da transformação. Então, não era ainda o curso em milagres. O curso em milagres veio muitos anos depois, quando eu encontrei com a Kátia e com o marido da Kátia, que ele, que foi estudante do curso em milagres e que morou lá 25 anos. Então... eu me confundi nessa época, mas lá era o jogo da transformação, que era um jogo de anjos que fez muito sucesso assim, nessa década de 90, e por isso veio esse livrinho de Sônia Café, dos anjinhos, para aqui, que muitas pessoas trabalharam com esse livrinho. Uau. Então, assim, eu voltei da Escócia sabendo que Sara Marion, eu acho que é Sara Marriot, ela veio para o Brasil e ela era uma pessoa bem próxima da Aileen Kedi, que viveu lá, mas ela esteve em Atibaia, em Nazaré Paulista. E aí eu vim conhecê-la, Nazaré Paulista, também tive 7 dias nessa comunidade de Nazaré Paulista. Hoje eu acho que é Uniluz.
É.
Né? Mas então, assim, depois disso é quando eu encontrei um curso em milagres, que foi através do poder do agora. Ali eu já estava com muito mais incertezas, eu já pressentia assim, um buraco negro. Eu já estava próxima aos 50 anos, uhum, e ainda não tinha como me sentir estável. Qual o caminho que eu poderia estar realmente dando continuidade à minha vida como algo que eu pudesse estar caminhando junto? E aí é quando eu resgato esse sentimento por Jesus, sabendo que Jesus foi quem inspirou a Helen, foi quem ditou o curso em milagres. E eu, então, comecei a ler Um Curso em Milagres, e desde 2003 até 2009 nós só líamos. Mas em 2009 eu fui convidada também por um e-mail para assisti um curso com a Marianne Williamson, que ela escreveu o livro Um Retorno ao Amor. E esse livro, Um
E
Retorno
ela
ao Amor,
também foi, ela foi estudante de um curso em milagres, né?
ela foi uma estudante que, com esse livro, Um Retorno ao Amor, facilitou demais o acesso, a compreensão de Um Curso em Milagres. Muito mais simples como ela se colocou, e aí eu comecei a compreender que eu queria encontrá-la. E aí eu fui para esse evento em Irvine, na Califórnia, e a conheci, e conheci Beverly, que também era uma divulgadora maravilhosa do Curso em Milagres, até que eu vi um CD que a Beverly colocou lá as 10 lições escolhidas para esse evento, Um Toque do Céu. E quando eu vi aquele CD, eu pensei, meu Deus, eu quero gravar em português essas lições. Elas estão numeradas. Quando chegar lá em Salvador, a primeira coisa que eu vou fazer é gravar. E aí essas coisas que parece uma necessidade, mas é um desejo, e de repente você quer satisfazer aquele desejo. E aí encontrei um estudante do curso Milagres em Salvador, Lombové, que tinha um estúdio de gravação.
Uau.
E gravei essas 10 lições. Pronto. Isso foi o início de um imenso conhecimento de mim mesma, porque eu comecei a sentir as emoções profundas quando eu lia o livro, gravava e eu escutava. E aí eu comecei a ver, meu Deus, olha como minha voz aqui vai para lá, vem para cá, aqui respira, aqui não respira, aqui sabe o que está falando, aqui já não sabe o que está falando, está apenas lendo. Então eu comecei a me observar na voz, e eu chamava a voz por Deus. E aí esse grupo Sem Bahia disse, não, vamos gravar, mas o estúdio é caro, aí eu precisei ir para um estúdio profissional. Então eu gravei durante 3 anos, 2010, 2011 e 2012. E nessa altura eu já encontrei a Maria Amélia trazendo do grupo, anunciando o grupo Mera e trazendo aquele escritor que escreveu O Desaparecimento do Universo.
O Gary
Gary.
Renardi, né?
Isso,
Ele é
Gary
ótimo, ele é ótimo, ele é ótimo.
Renardi.
Eu adoro o
Eu
senso de humor
conheci
dele.
no Rio de Janeiro,
Uau!
quando ele veio, em 2012. E aí as coisas aconteceram. Eu fui a Portugal conhecer Isabel Ferreira, que era uma
Mas
pessoa.
espera aí, só um pouquinho. Mas então você fica 3 anos dentro do estúdio gravando um curso em milagre todinho.
Não, foi todo, mas eu só levei para esse evento em 2012 14 capítulos que estavam no ForShared. Mas quando eu me apresentei aí nesse evento, a Lilian Paes estava no evento. E aí então ela disse: você não tem permissão de gravar. Então você faça o favor de tirar da internet agora e prometer que você não vai mais usar as redes, porque esse é um material que você precisa de permissão. E aí então eu justamente entendi que aquilo tinha que servir a quem gostasse de ouvir e que não fosse algo para ser divulgado, porque eu tinha receio mesmo, eu achava que foi muito entusiasmo da minha parte. Mas eu tinha o livro inteiro gravado,
Gravado.
Gravado. E aí a Maria
Inclusive, a Ana tem uma surpresa depois para vocês.
Pois
Então,
é.
agora,
Eu
atual.
aprendi a gravar os CDs, eu fazia os 12 CDs do livro, eu botava vamos dizer assim, numa fita. E de repente eu me vi, eu mesma divulgadora, eu mesma de mão em mão, de mão em mão. E foi uma experiência maravilhosa, riquíssima. E aí então é quando eu descubro que eu queria ver um curso de milagres fora daqui, em português de Portugal. Vou ao encontro de Isabel Ferreira, em Lisboa. Passo lá em Lisboa 21 dias para compreender como Isabel Ferreira lida com um curso de milagres de forma assim, com maestria. Ela é realmente uma maestra. Com o curso de milagres, muito independente, muito livre, criou uma universidade. E era aquele espaço que eu gostava, né? E aí voltei, mas quando eu voltei, veio o jogo, do Miracle Choice. E o curso de milagres fez 50 anos e eu convidei Maria Amélia e Eliane para celebrarem aqui em Salvador. E aí. Gente, é tão maravilhoso saber que existe uma conspiração que mostra que tudo vai estar sempre se somando para que o melhor aconteça. Que aí nessa celebração aparece o jogo do curso do Escolha o Milagre e aparece o John Mundy, que era o palestrante americano que vem trazendo a história de que havia a continuidade de um curso de milagres, que era um curso de amor. Então, nesse momento, eu entendo que tinha que ter outro jeito mesmo, porque eu amando um curso de milagres, mas eu senti que bom que é passar de milagres para amor, porque a gente
Mas assim,
precisa
mas
de.
na hora que você escutou, o que que você sentiu? Qual que foi a sua reação assim?
No novo, algo novo. Tem algo novo. Porque eu sabia que eu era professora de Deus, eu sabia que eu queria divulgar muito um curso de milagres, mas eu sabia que havia uma complexidade. Haviam muitas pessoas que já compreendiam que estavam no controle da situação. E eu precisava respeitar isso. E as lições do curso em milagres, eu fui das primeiras pessoas a formar um grupo. Então, eu nessa época conheci Juliana, então eu tinha escolha o perdão e Juliana tinha escolha perdoar-se. E nós botávamos imagens e o exercício do dia, e 6h30 da manhã a gente já colocava lá a imagem e o exercício do dia. E tudo isso foi assim uma dedicação de alguns anos, até que eu senti assim, poxa, eu e Juliana podemos olhar um curso de amor, porque ela foi convidada para ser a tradutora e ela me convidou também. E aí nós sentimos que ali era algo mais simples de nós estarmos juntas e fomos deixando que as coisas sejam como elas são. Já não estávamos mais dentro de nenhuma discussão, de nenhuma percepção diferente, porque são muitas percepções, cada um pensando do seu ponto de vista. E pronto, foi ótimo, foi excelente, porque aí eu senti que realmente eles vieram juntos.
Que bom, vocês foram culpadas, né, do um curso de amor ter chegado no Brasil e ter sido traduzido.
Isso, eu fui a primeira que levantei a bandeira. Isso precisa vir para cá, em português, nesta mesma noite. E aí o Marcos Induzek, que fez esse trabalho de se comunicar com o editor. E o Glenn Hove mandou a Marcos essa tarefa, encontre a pessoa para traduzir. Então, naturalmente, essa pessoa era a Juliana, que eu sentia no meu coração, mas eu tive que aguardar que ela escolhesse o momento em que ela tomou essa decisão. Então, eu vejo que nós estamos guiados e que, quando nós compartilhamos, o nosso sonho, ele vai revelando o nosso caminho.
Sim.
E o nosso caminho é um caminho de criação contínua, é constante. Cada dia você sente o que você realiza. Mas você realiza de acordo com você mesmo. É você realizando o seu propósito, porque todos os seres humanos têm seus desejos. E querem realizar, querem satisfazer seus desejos. Né? E agora, no curso de amor, eu logo no princípio, não precisa nem estudar, não precisa nem se aprofundar, basta escutar. E Jesus já vem dizendo, porque vós sois o realizado. Então, nós já recebemos essa autorrealização que buscamos nos mestres, que buscamos nos gurus. É, eu tive também uma passagem interessante com Yogananda. Né? Eu tive Yogananda como meu guru. Estive na Califórnia, estive em Sinitas, conheci lá a casa dele. E eu pedia sempre para ele que eu, nessa vida, conseguisse minha autorrealização. Que era tudo que eu queria conseguir sentir o significado da autorrealização.
Pois é, mas o que é essa autorrealização, Ana? Qual é essa autorrealização que você procurava tanto?
Eu acho que é saber quem eu sou. Ah. Porque esse saber quem eu sou faz a diferença para que eu compreenda de que existe uma partição que é a mente egóica. Existe uma mente que é una. E que isso já estava lá no Curso em Milagres, que nós tínhamos uma percepção equivocada, que era um sistema de pensamento totalmente baseado em confusão. Nós tínhamos uma percepção certa quando nós compreendíamos que nós não precisamos nos sentir atacados, porque somos nós mesmos que estamos nos pensamentos de ataque. Começamos a compreender que o que eu penso do outro é uma projeção minha. E aí eu vou acertando a minha mente, que eu não preciso julgar porque eu estou projetando, que eu não preciso me sentir atacada porque sou eu que estou me atacando. E aí essa parte da mente equivocada vai saindo de cena, eu vou sentindo uma mente correta, mas daí até sentir uma mente una, que é uma mente em unidade com tudo, eu não tive essa experiência com o Curso em Milagres. Porque eu era muito mental. Uhum. Eu precisava ainda olhar para o meu peito, para os meus sentimentos. E eu precisava ver que essa questão da mente não ter certeza, porque aconteça o que acontecer, a gente não tem certeza com a mente, mas o coração, de alguma forma, ele sabe. Então, as intuições começaram a fazer sentido. Por quê? Porque você vai sentindo e você vai sentindo que isso é seu. Isso não é mais uma influência externa. E aí você vai saindo dessa gama de influências externas, dessa quantidade de pensamentos que não param. Não sei quantos mil pensamentos por dia você dorme e ainda você ainda está trazendo à sua mente a análise. Está sempre analisando as coisas, analisando o passado. Eu gosto de brincar, olhando a vida pelo retrovisor, quando o para-brisa é deste tamanho. O retrovisor é desse. E a gente fica sempre olhando para o que aconteceu. Olhando para o que aconteceu. Esquece de olhar o momento presente. Esquece de olhar esse espaço que está aqui disponível para eu compreender que eu estou aqui. Né? Então, essa autorrealização me trouxe essa condição de minha mente e meu coração. Eu preciso dos dois. Aí eu comecei a deixar que se revelasse em mim o que é união. O que é união? O que é essa condição de união que me dá um sentimento de diálogo? Porque na hora em que a minha mente olha para o meu coração tem oportunidade de ser escutado.
Pois é, essa foi boa. Oportunidade mesmo, porque o quanto a gente se desconectou, quer dizer, eu, na verdade, agora que eu estou me reconectando com o meu sentir, com o meu coração, porque na história da Fabiana é sem precedentes, eu não sabia disso, porque era muito no mental, né? Eu acho que a gente fica nessa condição enquanto sociedade, né, Ana?
Sim, até porque o todo aprendizado é esse.
É.
Veio de fora, não é? Nosso corpo e nossa mente estão construídos dentro de uma educação que nos foi dada. Mas, de repente, a gente vai tendo experiências que não é bem assim. Mas aí falta confiança. Como nós vamos buscar esse reconhecimento do que eu sinto? Por isso é uma autorrealização. Porque eu preciso realizar em mim aquilo que eu sei que eu sinto. E que eu sei compreendendo que pode ser só meu, mas pode ser também uma necessidade da humanidade inteira.
Sim.
Porque quando eu reconheço alguma coisa em mim de verdade, pode ser que eu tenha resolvido uma carência. Então, é menos uma carência para que as outras pessoas possam estar sentindo, poxa, que bom é liberar. É liberar. Isso não tem por que nos dar essa ilusão de necessidades. Porque nós aprendemos que existiam muitas necessidades. Mas e a satisfação dessas necessidades? Como pode ser? É através do que nós vamos satisfazer essas necessidades? E aí é que está essa nossa presença agora de estar nos dando conta da unidade. Por quê? Porque a unidade prova que está entre mim, está em mim, está em todos. Está em todos. Isso é comum à humanidade. É comum à vida, mais que à humanidade. É cósmico, é ao planeta, é a natureza. Então, é essa energia que eu posso me dar a experiência de dizer que é um ser muito amplo. É de uma magnitude que eu não posso estar procurando com a minha mente. Eu só posso realmente viver.
Sentir, né? Agora me diz uma coisa. Você fez um curso em milagres, você estudou, e depois você passou para um curso de amor. E eu entendo que esses dois livros, eles são uma ferramenta para esse autoconhecimento, para a gente entrar em plenitude de mente e coração, né? Na verdade, um curso de amor, ele traz isso. Agora, as pessoas que têm alguma dúvida, eu não fiz um curso em milagres, eu posso fazer a leitura só de um curso de amor? Ou eu preciso fazer os dois? Como é que é isso? Você pode trazer um pouquinho para a gente, Ana?
Não necessariamente. Tem pessoas que fizeram um curso em milagres e se sentem bem. Sentem esse caminho do autoconhecimento e sente a presença do Cristo, que é essa condição divina humana, humana, divina, sem separação. E tem pessoas que estudaram o curso em milagres, não conseguiram essa autorrealização da confiança do eu sou e encontraram um curso de amor e é como se tivesse, meu Deus, caiu a ficha. Olha, aquelas, todas aquelas dificuldades, não preciso mais delas. Eu agora já sei por que que tem isso no curso de milagres e tem isso aqui no curso de amor. Então é como se nós estivéssemos vendo um encaixe entre um e outro que faz com que aquilo fique totalmente plano, uma autopista para a gente poder caminhar. E agora, tem pessoas que já vêm somente para o curso de amor e é o suficiente. Não tem nenhuma necessidade de abrir sequer um curso em milagres. Porque os 32 capítulos do livro texto de um curso de amor, ele está justamente repassando o que foi estudado no livro texto do curso em milagres. São 31 capítulos no curso em milagres e 32 capítulos no curso de amor. Então, dá para a gente sentir que está sendo dito mesmo com outras palavras, de maneira mais simples.
É exatamente isso que eu ia falar. Na minha percepção, de maneira mais simples, eu consegui compreender mais.
Sim.
Né?
Sim.
Então,
e dá uma, vamos dizer assim, lhe dá a oportunidade de você ouvir e não entender.
Sim,
Curso de
também.
amor, você pode ouvir, você pode ler, você pode não entender, mas aquilo vai estar sendo absorvido. Naturalmente, vai fazendo sentido. Mais e mais, a cada dia fazendo sentido. Até que você ganha essa confiança e aí você já recebe. Porque eu digo sempre que nós aprendemos muito a dar, mas não nos ensinaram a receber.
Ah, muito bom. Aí eu quero pegar um gancho para já entrar no tema, né,
Sim.
que você trouxe. E qual que é esse relacionamento, Ana, da economia com a abundância? Ou seja, do dar e do receber. Tem
Isso.
relação? Porque você falou e dar e receber, porque a gente traz muito isso, né? Eu vejo que é um equilíbrio.
Sim.
Como é que é isso?
Pois é, a vida está baseada na respiração, a vida física, a vida humana. Então, nós estamos aqui presentes nessa dimensão porque estamos respirando. Não há como continuar aqui se nós não soltarmos o ar que está em nós para receber. Por mais que eu me mantenha confortável, porque eu estou plena de oxigênio, vai demorar um tempinho, mas eu vou sentir. Eu tenho que deixar ir, porque é preciso vir. Então, essa condição da criação é sempre continuada, é sempre continuada, está sempre nesse lugar de movimento, de expressão. E logo existimos. Existimos em movimento e expressão. Isso está no curso de amor. Mas nós sabemos que é um tecido em que não tem diferença, é a vida acontecendo. Se eu inalo, se eu exalo, se eu exalo, se eu inalo, o ar está entrando, o ar está saindo, está tudo bem. Existe aí uma sustentabilidade desse ir e vir, que eu nem me dou conta que estou respirando naturalmente. Da mesma maneira, nós precisamos compreender que O amor não tem lados. A vida se coloca no seu próprio movimento, na sua expressão. E por isso ela está aqui agora, presente. Mas no caso da economia com abundância, eu gostaria de falar um pouco sobre as necessidades. Então, na economia, nós percebemos que precisamos ser moderados, precisamos nos conter. E com isso, nós acreditamos nas nossas necessidades. E acreditando nessas necessidades, nós começamos a perceber com a mente egoica que há uma separação entre as necessidades e a satisfação das necessidades. Porque é um contínuo, necessidade e satisfação de necessidades. É um encaixe. Os dois são do mesmo tecido, mas nós, por conta do nosso sistema pensante, da nossa maneira de pensar, nós interrompemos isso. E começamos a pensar que temos necessidades que não estão satisfeitas. Se temos necessidades que não estão satisfeitas, então nós somos carentes. E o que é mais difícil, nós somos dependentes de pessoas. Então, aí surge essa separação que vem de um sistema de pensamento egoico que separa as nossas necessidades da satisfação das nossas necessidades e coloca aí o quê? Privação, escassez, dúvida, medo. Então, nós já vimos lá no curso em Milagres que no que não pode ser ameaçado está a paz de Deus, e só isso é real. Que é exatamente o medo, não é real. Mas existe um sistema de pensamento que nos leva a acreditar que há privação, que há escassez, que há necessidades que não são atendidas. E por que isso? Porque não estamos em relacionamento direto com a unidade, com o sistema de pensamento em que a mente ela está totalmente e diretamente conectada com o ser. E esse ser está presente em meu coração. É um ser crístico. E aí a gente começa a perceber, e a abundância? Onde está a abundância? Abundância é dádiva. Antes de nós, seres humanos, habitarmos este planeta, já existiam todos os minerais, existia toda a fauna, toda a flora, todos os vegetais. Então, tudo estava aqui à disposição para que nós chegássemos e pudéssemos receber essas dádivas. Mas o que, que acontece que nós não reconhecemos as dádivas? Por que não recebemos essas dádivas? Porque tudo não está para todos.
Pois é, essa é a pergunta que a gente gostaria de...
E relacionamento da economia com a abundância é justamente esse soltar para que exista sempre o encaixe. Porque na hora que nós ficamos estagnados, nós perdemos o movimento. Na hora que perdemos o movimento, não estamos na criação. Na hora que não estamos na criação, encontramos o medo. E quando encontramos o medo, não nos expressamos mais. Então, a vida quer vida. A vida quer que nós compreendamos que existem tanto ao nosso redor, completamente vivo, por que que nós vamos estar pensando? Sempre pensativos?
Eu falo para você, Ana, que esse está sendo... bom, Fabiana, até um tempo atrás, ficava muito nesse lugar do intelectualizando as coisas, racionalizando as coisas, e por um momento eu achei que era isso mesmo, né? Que esse era o caminho. Então, só que até eu descobrir, até eu chegar nesses saberes, nesse conhecimento... de um curso de amor, de um curso em milagres primeiro, para depois um curso de amor. E aí hoje o meu desafio está em não ficar racionalizando, ficar analisando muitas coisas. Está sendo um treino para mim,
sim,
né, de realmente soltar e confiar, né, nesse movimento, né?
E a sobrevivência pede ação. As pessoas que estão na sobrevivência, elas sabem que tem que trabalhar. Elas não conseguem se não tiver ação, se não tomar ação. Então, são muitas pessoas se movimentando a cada dia para se sustentarem. E não, vamos dizer assim, não tem como elas esperarem. Porque se elas entram numa espera... elas deixam de ser quem elas são. Tem um relacionamento direto com Deus. Cada um pode ter um relacionamento direto com Deus. É exatamente esse relacionamento direto com Deus que vai lhe dar a condição de você estar tomando consciência, compreendendo melhor a você mesmo, e saindo desse lugar de tantas influências externas. Então, nós estamos agora num momento muito mais fácil, porque a economia se tornou uma economia criativa. E essa economia criativa traz a inovação. Além da inovação, ela traz uma dinâmica de comunicação em que cada indivíduo pode comunicar, pode compartilhar o que sabe. Imagine que cada ser humano tem um dom, tem um talento, é divino. Se ele coloca a serviço da sua comunidade aquilo que ele sabe, essa comunidade começa a entrar em unidade colaborativa, cooperativa, e isso de uma maneira muito natural, porque nós estamos num momento de conhecimento de toda forma e a tecnologia está para nos ajudar. E nós não damos conta. Por mais dinheiro que se tenha, não existe mais certezas absolutas para nada.
Já há algum tempo, né?
Isso, e tudo está mudando, que o que nós chamávamos de impermanência, agora chamamos de atualização. E quando a gente vê atualização, a gente acha ótimo. Puxa, é só uma atualização, mas já mudou.
Pois
É só
é.
uma atualização, mas já mudou. Então, nós estamos num conhecimento agora que é o que a economia criativa quer. Porque tem uma diversidade cultural enorme, tem a tecnologia, tem a inovação, tem o valor individual para ser compartilhado. E aí eles vão trazer uma palavra que é fruição, porque fluxo ainda tem um fluxo. O fruir é algo estável. E vamos encontrar o quê? A sustentabilidade. Então, a economia versus abundância são faces de uma mesma moeda. Por quê? Porque o que precisamos é de sustentabilidade. E sustentabilidade é para todos. Inclusão social, eu queria lembrar. Temos inovação, inclusão social. diversidade cultural, tecnologia e comunicação individual para o todo, de um para todos. Então, nós vamos estar realmente compartilhando na velocidade do que estamos experimentando e recebendo. Por quê? Porque agora somos canais.
Pois
Canais
é.
que aí você pode dizer, você tem um canal, você traz as pessoas para compartilhar. Então você gerencia o seu canal.
Sim. E cada vez, eu acho que cada vez mais o intuito aqui, e eu entendo que o seu também, é a gente realmente proporcionar que mais pessoas se conectem com esse canal que ela é, né? Que é isso tudo que você trouxe, só será possível quando cada um de nós estivermos conectado com a nossa essência, com a nossa fonte criativa, né?
E o realizado é isso que já somos realizados, porque enquanto canais estamos apenas na disposição. Não significa que temos algo diferente, estamos na disposição de deixar vir. Soltar, deixar vir, soltar, porque a criação é contínua, é constante. E eu nem penso, Fabiana, que nós vamos alcançar. Eu penso que cada dia é um dia para viver o realizado. Cada dia é o dia para eu me sentir, no presente, em unidade, unida. Unida àquilo que é mais fidedigno a mim mesma, que é mais honesto comigo mesma. E mesmo que no meu relacionamento, que pode ser ainda especial, não me veja, não me compreenda, não me aceite, eu sei, o relacionamento é santo. Não importa se essa comunicação ainda não tem essa fruição de estar se somando por si só nessa harmonia natural. Mas nós vamos estar a cada dia vivendo o nosso dia com mais satisfação de que eu fui fiel aos meus sentimentos, eu escolhi os meus pensamentos, eu me dei as pausas e o bom trato e a gentileza que eu me proponho a dar a mim mesma, sem permitir que algo seja mais importante que minha decisão de ser. Então, a economia e a abundância, elas fazem parte do mesmo tecido. Eu acreditava que economia era uma coisa ruim. Era uma coisa que, meu filho falava sempre em economizar para ter um dia, para ter depois, para juntar, para saber que vai ter segurança porque juntou. E eu ficava sentindo isso assim como uma coisa que é não viver. Mas hoje em dia a gente está buscando a economia de tempo. Então, o tempo se tornou precioso, porque nós já estamos nos dando conta de que não podemos fazer o que a gente não gosta, não podemos viver o que não queremos, não podemos estar agradando, deixando de ser honesto consigo mesmo. Então, a economia realmente é uma palavra maravilhosa. Porque nos dá essa condição de perceber o que é que eu estou fazendo para que tudo que me é dado, todas as minhas dádivas, sejam bem recebidas.
E que sejam experienciadas, que sejam vividas, né, Ana? Bom, eu estou no treino, tá? Hoje eu posso dizer que eu vivo o meu dia assim, talvez um pouco mais na presença, mas ainda tem aquelas coisas de voltar, né, de analisar o passado ou de ficar preocupada com o futuro, mas eu estou no treino. Eu digo que é uma escolha que a gente faz, né, instante a instante, para a gente, né, realmente mudar essa mentalidade da gente vivendo agora e aproveitar toda essa abundância que foi no, nos dado, né? Ana, eu gostaria que você falasse, do que você vem disponibilizando no com o Curso em Milagres, que é a gravação, que agora você está nesse movimento, e aí depois a gente deixa na descrição do vídeo o endereço lá, mas conta para gente, que essa é a surpresa, né, que ela ia contar.
É uma surpresa, porque imagine, de 2012 para 2024, 12 anos se passaram e eu acreditei que o livro do Curso em Milagres ia ficar na gaveta, na minha gaveta. Até que um amigo me disse assim: você pode botar num link no WhatsApp. E eu pensei assim: meu Deus, vai se transformar em um link? Ah, tá. Só que aí fica difícil para passar esse link, porque às vezes é tão grande, são 1.200 páginas, e as pessoas nem entendem a riqueza de todo esse livro maravilhoso. Querem, às vezes, algo para sentir um tantinho como é que experimenta, né? E aí eu tive a satisfação, o prazer de conhecer Fabiana, para Fabiana me dar uma excelente notícia. Ana, você pode disponibilizar o audiolivro do Curso em Milagres. São 66 horas de gravações no Spotify. E eu falei para Fabiana: uau, não acredito! Como é que isso pode ser? E como é que isso funciona? E aí, agora nós estamos nesse lugar de trazer o cuidado de colocar esse material, que Fabiana é muito criteriosa, para que as pessoas possam receber esse trabalho, que foi feito com tanto amor e disponibilidade, porque no curso em Milagres a palavra era disponibilidade, e nós entendíamos que disponibilidade era tempo. Lá nós tínhamos tempo para trabalhar com milagres, e agora, no curso de amor, a palavra é disposição. Então, nós precisamos ter disponibilidade e disposição para sentir a realização do que já somos. E isso não temos que chegar a lugar nenhum, apenas viver o que é para ser vivido hoje. E se sentir vívido, sentir que há uma alegria em estar aqui e que eu posso me relacionar com as dádivas da abundância, compreendendo que a minha condição humana tem escolhas e que eu posso valorizar tanto, tanto a abundância que eu recebo, que eu posso observar tantas dádivas que é uma sensação de júbilo, de regozijo, compreender que eu posso viver com simplicidade e não temer nada que possa faltar, que já está na Bíblia, não é? Que se o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. E é esse o relacionamento que sempre acontece entre dois que se transformam em um. E esse um é sempre o amor. E o
Que
amor tão natural, é tão natural, é tanta graça, é só dádiva, é para todos. Então, há de chegar a cada dia mais serenidade, mais paz, para nós reconhecermos como nossa vida pode ser tão mais fácil e como nós podemos ser mais leves e como a nossa civilização vai trazer ordem, uma ordem do que já é e que nós ainda estamos com pouca aceitação.
Pois é. Do que já é, né?
Isso. Então, eu convido a todos que quiserem ouvir um Curso em Milagres, que vocês possam escutar no Spotify, que a Fabiana está organizando esse material. Vamos estar com ele, por enquanto, somente o livro de exercícios, que é um para cada dia, mas em breve vamos estar dando continuidade para que o livro todo esteja disponível. E vocês podem ter certeza de que em alguns momentos vocês vão saber que eu estou rindo, porque eu não sei o que estou dizendo.
Eu
me entrego totalmente aos meus irmãos para que eles recebam com o meu coração totalmente alegre de compreender que foi assim.
Pois
está
é.
Gravado, está dito, e Jesus ditou, a Helen copiou e eu pude gravar.
Não é? Gente, e é de uma elegância, é de uma elegância, essa é a palavra mais adequada que eu encontrei para dizer o quanto é elegante essa gravação. Então, a gente vai deixar disponível aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem e para vocês escutarem, né? Porque nós estamos organizando e nós estamos disponibilizando, mas o trabalho todo, eu tô sendo realmente um meio, porque o trabalho todo foi da Ana e está incrível. É, e ela gravou há 12 anos atrás, né?
Uhum.
E assim...
Nem se falava em podcast.
Pois é, pois é.
Eu sabia que era isso.
Pois é, e agora vai ser... Está sendo disponibilizado, né? Para que a gente possa usufruir disso, né? E fruir nessa escuta, que é muito elegante. Ana, já estamos aí passando do horário. Se você sentir de trazer alguma coisa para a gente fazer o fechamento, ó, que pena. Eu ficaria algumas horas aqui, mas fique à vontade.
Eu gostaria de ler um pequeno parágrafo de um texto de um curso de amor, que é Não Existe Perda, Mas Apenas Ganho, que é exatamente essa autorrealização de que falamos e que nós não compreendemos como algo tão simples ainda está acontecendo de maneira que não reconhecemos, né? Então, eu vou ler aqui a crença Não Existe Perda, Mas Apenas Ganho. Cada ser também sabe inerentemente que as necessidades e a satisfação das necessidades fazem parte do mesmo tecido. São como peças de um quebra-cabeça que se encaixam. Fazer o que é necessário ser feito para sobreviver é muito diferente de sentir que se tem uma necessidade. As necessidades são do domínio exclusivo do ser pensante. Os seres pensantes compartilham necessidades em razão da maneira como pensam. O fato de que alguns pareçam ter mais necessidades que outros é uma falácia da percepção. Ninguém tem mais necessidades que outro. Aquilo que é compartilhado por todos não é propriedade de ninguém. aquilo que todos têm não corre o perigo de ser subtraído. Tudo aquilo que és capaz de ter, já o tens, como o já realizado. Tudo aquilo que queres dar, não subtrairá nada de ti. Então, não existe perda, apenas ganho, porque nada vai ser subtraído daqueles que dão. Imaginem a satisfação para receber, que nós ainda não descobrimos. Então, eu agora vou para outro texto, que é Aceita a Abundância, que também está no curso de amor. Vou já para o final. Esse é um dos textos, Aceita a Abundância, com mais parágrafos, que é o dia 3. Estamos aqui com 61 parágrafos. Só para vocês terem ideia de como é difícil aceitar a abundância. Aceitar as dádivas de Deus. Aceitar o que nos é dado de graça. Por causa de sermos ainda um ser pensante. Um sistema de pensamento para nos separar das dádivas de Deus. E aí, então, vou ler umas frases, porque o tempo já é chegado. Se tivesses dinheiro ou abundância, os aceitarias e os receberias, os expressarias e os compartilharias. Simples assim. Nós podemos viver uma vida aceitando a abundância, recebendo, expressando e compartilhando. Não podes aceitar parte de uma realidade e parte de outra. Não podes aceitar, por exemplo, a benevolência compassiva e amorosa do universo, de Deus, do tudo de tudo, e continuar aceitando a realidade da escassez. Não podes aceitar que na realidade da unidade todas as coisas vêm a ti sem esforço nem luta, exceto o dinheiro. Não podes aceitar que já não necessitas aprender e aceitar a condição do aprendizado que vem da carência. Porque toda carência, toda escassez é de um aprendizado, de um ser pensante que nos limita no nosso relacionamento humano com o divino. A aceitação ativa é aquilo que permite a grande transformação. Desde a vida tal como a conhecias, até a morte dessa velha vida e o renascimento da nova vida. Ao agarrar-te a alguns aspectos da velha vida, impede sua morte, impedes o renascimento da nova vida. Impede justamente a ressurreição vivificante que esperas. Impedes a elevação do ser da forma. Isso não precisa ser assim. Querias ter algo a fazer para mudar tuas circunstâncias nessa realidade terrena. Isso é o que deves fazer. Essa é a ação necessária. A aceitação ativa da abundância é o caminho para a abundância. A aceitação ativa é o caminho para estar em relacionamento com tudo que flui da unidade. Isso não podes aprender, mas podes praticar. Portanto, assim começa a tua prática. Então, vamos aceitar que não existe lados no amor. Tudo se encaixa, tudo se harmoniza, que é somente praticar. Existimos, nos movimentamos, nos expressamos, temos um relacionamento direto com Deus, com a fonte, com Jesus, com o Cristo, com o meu coração, com a vida. Mas quando fizermos isso, estamos vivendo quem somos, o realizado. Muito obrigado, boa noite. Sintam-se todos abraçados, porque é muito bom falar sobre isso, que é para todos. O tudo do todo, o todo do tudo. Isso é a verdade, é para todos.
Que delícia te ouvir.
Gratidão, gratidão, Fabiana, e que todos possam ouvir os ensinamentos de Jesus, de Um Curso em Milagres, e possam acessar Um Curso de Amor no canal umcursodeamor.org.
Então, muito bom, também vou deixar aqui embaixo a descrição, na descrição, né, os links para vocês acessarem, gente. Tem grupo de leitura de Um Curso de Amor, todos os dias da semana, praticamente, né, Ana?
Sim, são 22 grupos.
Uau!
Tem muitos grupos, muitos horários, você pode entrar no grupo por um momento apenas, porque o que importa é o momento presente, e não é para ser, o curso de amor não é para ser estudado, é para ser praticado na expressão livre de cada ser e na escuta amorosa.
Muito bom. Depois eu vou deixar aqui, né, para vocês, na descrição do vídeo. Ana, mais uma vez, muito obrigada, querida, pelo seu sim, por você compartilhar suas experiências com a gente, pela sua generosidade, né, em trazer o seu ser aqui. É inspiração pura e muita elegância, né, gente? Meu Deus do céu, que delícia.
Ai, fica por sua conta, mas eu agradeço de coração.
Muito bom, muito bom. Gente, o pessoal aqui tem... tá a Ana do Vale aqui, falou maravilhoso encontro. Vou exibir aqui para a gente... Gente, muito obrigada por vocês ficarem com a gente, tá? A Andréia Souza também, isso é maravilhoso. O Adilson, gratidão. A Thaís também, que presente lindo de vocês. Muito bom. Que episódio lindo, emocionado aqui com a conversa de vocês. Quanto aprendizado. Muito bom, obrigada, gente. Obrigada, Thaís, obrigada, viu? O Léo também passou por aqui. Muito bom, gente, adorei. Muito bom. Ó, beijo, Ana.
Beijo, querida.
Até mais. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau.